Olá, ouvintes da Rádio Alteminho. Estamos aqui para mais uma edição, esta de 16 de janeiro, do Momento de Inspiração, na antena da Rádio Alteminho e também nas redes sociais, com imagem, como já acontece desde o início do ano. E hoje estamos aqui para encetar um tema novo. Maria do Céu, muito bom dia, ou boa tarde, obrigado por estar connosco. E vamos aqui iniciar um tema novo que tem a ver com os nossos projetos e com os desafios que se põe a cada um de nós e com as suas particularidades e subjetividades.
É um bocadinho assim. Olá, ouvintes, como estão? Espero que estejam a encarar cada dia da melhor forma possível. Nós hoje vamos começar ou vamos fazer uma reflexão que anda muito à volta da nossa própria vida e daquilo que nós queremos muito para nós. Nós tendemos a fazer projetos no início de cada ano. Fazemos promessas a nós mesmos de que este ano vai ser diferente e que nós vamos fazer a diferença. Só que nós tendemos a viver distraídos, a viver em piloto automático, a viver com as histórias de ontem, da semana passada. Não quer dizer que as histórias não tenham o seu fundamento e a sua base, mas eu acho que temos que passar todos para um patamar. E por acaso, numa consulta que eu tive esta semana, o médico disse-me assim: você tem que pensar. Ou mantém e fica doente com o tempo, ou então começa a encarar a sua vida, começando pela saúde. Uhum. Eu acho que isto é sempre um, não é?
Exatamente.
É porque nós muitas vezes desvalorizamos a nossa saúde e pomos em primeiro lugar muitas coisas que nós consideramos prioritárias, mas a prioridade mesmo é a nossa saúde, o nosso bem-estar. Que nós, sem isso, nós não conseguimos absolutamente coisa nenhuma.
Aliás, estamos a viver um momento particular em que isso pode ser mesmo um tema que ocupe a nossa mente, não é? A questão da saúde, nesta questão que estamos a viver da pandemia. Muito a propósito disso, iniciamos ontem, sexta-feira, um novo confinamento no país. E isso pode nos fazer também, de facto, pensar da importância da nossa saúde e da sua influência depois em todas as outras atividades,
claro,
que desenvolvemos
na vida, na vida, na nossa vida. Exatamente. E eu acho que cada vez mais, isto sem dramas de problemas graves de saúde, mas isto tem muito a ver com a consciência e a responsabilidade e com aquela necessidade ou aquela perspectiva de vida em que devemos deixar de apontar os dedos para fora e começar a ver o que é que nós fazemos com a nossa própria vida, que prioridades é que nós temos. E se essas prioridades são rígidas e nos mantêm tipo algemados e presos, ou então se essas mesmas prioridades avançam, ampliam-se, expandem-se, para quê? Para criar de forma cíclica e dinâmica coisas novas, interligadas, interconectadas, porque isso é que é a vida. Quando nós achamos que a nossa vida, como eu achei há muitos anos atrás, que a nossa vida que é fantástica, previsível, que nós estamos até num caminho de um crescimento humano espetacular, de vez em quando temos assim umas quedas que são pouco expectáveis e que de vez em quando até custa levantar, porque achamos que estamos num caminho tão fantástico e depois caímos e percebemos que aquele caminho não era assim tão fantástico. Mas isto tem a ver com a flexibilidade da nossa própria mente, da elasticidade que nós conseguimos ter para perceber que afinal o caminho que nós estávamos a percorrer não era o que estava mais orientado para os nossos sonhos e para os nossos objetivos e que de vez em quando temos que dar uma volta de 360 graus e começar tudo de novo. E começar tudo de novo não é mau, porque começar tudo de novo significa que temos o nosso background, que nós temos a nossa história, que temos as nossas quedas, que não são quedas, são projetos que correram mal.
E que identificamos um problema que vamos corrigir, é isso?
Exato. Ou identificamos um problema que podemos corrigir, ou identificamos vários problemas que podem ser corrigidos.
Exatamente.
Porque normalmente um problema nunca vem sozinho, vem sempre alguma coisa atrás.
E tema de hoje, Maria, só permita-me só o atalho, este tema de hoje vai-nos buscar temas de outros programas que aqui falamos. Se olharmos aqui para o nosso guião, que é nosso.
É nosso.
E escondido.
É verdade.
Temos aqui, por exemplo, o acreditar em nós como ponto de partida. E logo a seguir temos, por exemplo, o que falámos no último programa, nos últimos programas, que tem a ver com a gratidão.
Que eu acho que é fundamental. Nós, para olharmos para a nossa vida e para percebermos que temos uma montanha à nossa frente, como diz o nosso guião, e que a temos que escalar, muitas vezes nós não temos alternativa senão escalar mesmo. Ou seja, escalar é uma metáfora. Quando nós temos objetivos e quando temos desafios à nossa frente, e eles estão à nossa frente e não há volta a dar. Então, mais tarde ou mais cedo, eles vão ficar pior. Por isso, quanto mais rápido nós arregaçarmos as mangas e começarmos a dar passos para realizar, para fazer, ou para começar a escrever, ou começar a delinear um caminho, melhor, porque a procrastinação neste aspecto só é contra nós, porque funciona mesmo contra nós. E tem a ver muito com o começo da gratidão, tem muito a ver em vermos a nossa própria vida com agradecimento, ou seja, tudo aquilo que correu mal não foi por acaso, não foi porque sim, não foi porque nós nos portamos mal, ou porque fomos preguiçosos, ou porque não conseguimos vencer a inércia, ou porque não conseguimos vencer a apatia, ou que não conseguimos vencer seja lá aquilo que for. Tudo aquilo que nós não vencemos, nós chegamos hoje, nós de uma forma com a perspectiva maior e de maior sabedoria, percebemos que aquilo não faz sentido para nós. E em vez de vermos a nossa vida como um acumular de fracassos, devemos ver a nossa vida como mais um segundo, mais um nanopasso em direção àquilo que faz sentido. Porque tudo aquilo que não funcionou é uma sabedoria. É a inteligência, saber que aquele caminho já não vamos percorrer mais porque não nos levou ao sítio que nós desejávamos.
Mas é um exercício difícil nós acreditarmos numa ideia que queremos pôr em prática, não é? Muitas vezes, pelo menos, há pessoas que têm um determinado objetivo, mas depois, quando tentam pôr em prática, têm uma dificuldade em acreditar mesmo naquilo que aquilo vai funcionar. Isso depois é que dá o tal background para situações futuras, não é?
Claro, e assim, em qualquer circunstância nós podemos definir ou não, mas nós em cada momento sabemos o que temos que fazer. E nós, se são coisas difíceis e andam aqui constantemente a repetir-se, nós tendemos sempre a deixar essas para trás. Então vamos começar hoje, este ano, amanhã, quando quiser, vamos começar a definir, a correr atrás dessa situação que nos traz até amargura e que nós estamos para trás e pensamos, pelo amor de Deus, isto ainda aqui está. E muitas vezes, todos esses pormenores que andam em ciclo vicioso e que nunca mais para, são as coisas que são mais complicadas para nós. E como é que nós, nessas coisas mais difíceis de nós conseguirmos, e até porque chegamos a uma altura em que não sabemos fazer, é que nós não sabemos fazer, não há nada como pedir ajuda.
Exatamente.
Nós dizemos aqui no momento de inspiração, ajuda dos amigos, ajuda de pessoas que até pode ser um padre, pode ser uma freira, pode ser alguém ligado a uma espiritualidade que não nos conhece, é capaz de ter uma atitude completamente isenta e de nos ajudar de uma forma extraordinária.
Mas o nosso próprio interior nos impede de pedir essa ajuda, por variados motivos. Não é?
Porque temos vergonha, pessoas, porque é? Temos vergonha, porque achamos que não se deve pedir, que não se deve pedir ajuda, ou porque nós achamos que o nosso grupo social ou a nossa família é que deviam ser aqueles que nos deviam apoiar mais.
Isso vai bloquear o tentar novamente e lá está, e há um sonho que se perde. Um sonho, um objetivo.
Mas também nós somos fantásticos noutra coisa, nós somos fantásticos em arranjar desculpas para não fazer. Sim. E então, em vez de arranjar...
Isso somos.
Então, em vez de vermos a solução, nós arranjamos pedras nos nossos sapatos para não andar com os sapatos.
Até porque isso entra noutro tema que também abordámos aqui nos últimos anos, que é a zona de conforto.
Exato. Até porque, de vez em quando não, e eu tenho pensado muito estes últimos tempos sobre é muito mais fácil nós vivermos no drama e na cena e na complicação do que lutar todos os dias, literalmente, para sermos felizes, para vivermos com bem-estar. Sem dúvida que a primeira base é a saúde, é dormir, é beber água, fazer algum tipo de desporto. Queridos ouvintes, sem isso, esqueçam, não há iluminação, não há sabedoria, não há espiritualidade que lhe dê a volta, porque a sua base é a sua saúde. E se você não tem cuidado com ela, ninguém o vai fazer. E você também não pode apontar os dedos aos médicos, ao Covid, ou não sei quem sei que mais, porque você é que tem que tomar a responsabilidade e a consciência de si mesmo. Ou seja, nós não estaríamos na fase em que estamos se toda a gente fosse consciente e responsável com o Covid. Porque se toda a gente cumprisse as regras estipuladas, nós não estaríamos na situação em que estamos agora. É verdade.
E temos que desenvolver algumas competências, como aquelas de procurar informação sobre determinado assunto, não é?
Sim.
E lá está. E neste caso da pandemia também é muito importante, que é muitas vezes, quando temos alguma dificuldade e alguma dúvida, pedir ajuda.
Exato, porque nós
não... E isso insere-se no tema de hoje.
Claro, eu acho que pedir ajuda é um ato... É o ato mais humano e eu acho de modéstia e eu acho que até de honestidade de transparência relativamente a si e à vida, porque nós não somos super deuses, nós não somos super homens nem super mulheres, ou mulheres, ou então não somos ao contrário, nós só somos seres humanos. E perante situações e perante desafios e perante tarefas, não há nada como pedir ajuda de uma forma honesta, transparente, porque nós não somos detentores das habilidades e da sabedoria. Por isso, pedir ajuda é sempre um ato...
E neste processo todo é muito importante a paciência também.
A paciência, sem dúvida nenhuma, e de uma forma sistemática acreditar que quando algo não corre mal é porque não era o caminho e quando algo não corre mal, quando algo, desculpem, corre mal, é só um sinal que temos que mudar de caminho. Em vez de vermos as coisas como dramáticas e como cenas e não sei quem, não sei o que mais, eu acho que nós simplesmente devemos estar atentos aos sinais, devemos estar atentos àquilo que não corre mal, porque é uma orientação física de que aquele processo não está a correr bem e que temos que mudar, e que temos que mudar para outro caminho, temos que mudar para outras formas, instrumentos e ferramentas. Também isto e leva-nos para aquela ideia de que nós temos que ser cada vez mais flexíveis. A vida, a nossa vida, o mundo, o planeta, muda de uma forma, às vezes, com a rapidez de um clique. E nós temos que ter ligeireza mental, mente aberta e tudo aquilo que você quiser para rapidamente nos adaptarmos e respondermos de uma forma que possamos ficar mais ou menos satisfeitos. Porque, na verdade, o Covid ajuda-nos só a voltar atrás, a repensar a nossa vida, a repensar em pormenor tudo aquilo que fazemos, o que pensamos e por aí fora. Para quê? Para que ao fim do dia nós, com o contexto e com as circunstâncias que temos, possamos estar bem. Porque na verdade, e com este confinamento que nós estamos agora a viver, na verdade, poucas diferenças há de há uma semana atrás. Sim. E cada vez mais acho que a questão da responsabilidade, a questão da consciência...
Basicamente as coisas estão nas nossas mãos, certo?
Estão... Como tudo na vida, está tudo nas nossas mãos. É claro que há algumas coisas que nos transcendem. Nós não podemos controlar completamente a pessoa que está ao nosso lado, porque pode ficar contaminada, mas nós, em vez de estarmos a olhar para o lado, nós devemos estar a olhar para nós e ver o que é que nós estamos a fazer para que isso não aconteça. Não é? Porque nós temos a tendência sempre de culpar os outros e de acharmos que nós que fazemos tudo. Não é verdade, nós baixamos a guarda. Toda a gente baixou a guarda. O cuidado que tínhamos no verão, ou antes do verão, há um ano atrás, não é o cuidado que temos agora. E devemos repensar nisso, porque os números estão aí e por isso não é por acaso que isso acontece. Mas neste contexto de encararmos e de fazer aquilo que tem que ser feito, o acreditar em nós é a peça-chave. E isto pode parecer, querido ouvinte, pode parecer muito... muito filosófico, mas não é. Nós tendemos a não acreditar em nós. Ou então acreditamos em demasia e retiramos o valor às pessoas que estão ao nosso lado. E nós aqui devemos encontrar um equilíbrio de aceitação nossa e de aceitação do outro. Porque há um ditado popular relativamente à teimosia que diz que não há só um teimoso, não é?
Pronto, sim.
Exato, porque uma pessoa não é teimosa sozinha, é teimosa sempre com mais alguém. Por isso, esta questão de nós acreditarmos em nós é fundamental e eu acho que é um objetivo de uma vida, porque é muito fácil nós ficarmos sem chão, é muito fácil de repente nós ficarmos sem confiança e sem autovalor. E eu acho que se nós fizermos todos os dias aquilo que tem que ser feito e se encararmos as coisas e encaminharmo-nos a nós para a direção certa, seja qual for a direção, porque se não for certa, a vida vai-lhe mostrar que não é essa a direção que tem que percorrer, e por isso você só tem que fazer aquilo que faz sentido para si, principalmente estes projetos que se atrasam, estas coisas que às vezes são simples e que nós realmente tendemos a procrastinar e realmente não é muito o caminho. Também há aquela ideia de que nós não devemos limitar completamente os nossos objetivos, nós não devemos pôr um ponto final. Porquê? Porque isso dá-nos uma ideia de algo estagnado, parado e definitivo. E isso também nos pode depois limitar e bloquear quando acontece algo que é pouco expectável e nós depois não conseguimos...
Ou seja, um processo temos que logo avançar para outro.
Não, e esse processo encaminha-nos logo para outro. E por isso se nós...
É o querer sempre mais, certo?
Sim, acho que devemos...
Atenção, o querer sempre mais, neste caso, não é... De uma forma depreciativa,
não,
de ambição
não,
ou de ganância. Estamos a falar de objetivos pessoais que podem ser diversos e variados.
Não? Exato. E o facto de... E é muito difícil nós explicarmos que querer sempre mais não significa que você não esteja contente com aquilo que tem. Mas se há algum pormenor da sua vida que você quer melhorar, então abra o objetivo, abra as suas metas para que não fique circunscrita a um determinado padrão.
Buscar novos sonhos.
Sim, e se você não sabe, permita-se, que eu acho que é o mais importante, muitas vezes nós não sabemos agradecer, nós não sabemos o que queremos, nós só sabemos o que é que está mal. Antes disso, nós sabemos o que é que os outros têm de mal. E nós não conseguimos perceber o que é que nós temos de mal. E eu acho que mais importante em 2021, e tendo em conta que este, da forma como estamos a viver, que estamos muito mais voltados para nós, por que não começarmos a investir em nós e na família e percebermos o que é que nós podemos corrigir? Nós falámos já aqui há algumas semanas que alguns dos assuntos que nós vamos ter que falar também, porque eu acho que é também importante para mim, principalmente, que é a comunicação. Muitas vezes nós comunicamos de uma forma que o outro não percebe e até fora do contexto ou de uma forma que até pode ser agressiva, e nós temos de ter cuidado da forma como comunicamos. Não é porque estamos em família, não é porque estamos à vontade que vale tudo. Não, acho que nós, que uma das coisas mais extraordinárias, e também ouvi esta semana, que um dos desafios mais importantes é nós conquistarmos os nossos. Porque conquistar pessoas estranhas é muito fácil, ficar bem na fotografia. Podemos tirar 1000 fotografias e encontramos uma que é fantástica e essa fotografia vale para muito tempo, mas é uma mentira. E por isso eu acho que nós, se queremos realmente conquistar os nossos e se nós queremos conquistar a nós próprios, realmente temos que pensar um bocadinho o que é que na nossa vida não corre bem, o que é que na nossa vida correu bem, o que é que nós podemos melhorar, porque nós temos sempre a melhorar. A vida é dinâmica, não há verdades absolutas, mas a vida não é uma verdade absoluta, e nós vemos isso agora com o confinamento e com estas contrariedades todas. Por isso é preciso também perceber que cair, que falhar, que não resultar, que os ditos fracassos realmente...
E, Maria do Céu, nesta fase dura que temos vivido desde o início do ano passado, 2020, que é uma fase dura para as pessoas, e tão dura quanto mais porque é inédita, nunca se tinha passado por uma situação destas, mesmo em situações de cariz político, como são, por exemplo, os estados de emergência, a maior parte das pessoas nunca viveu isso, Nunca o país passou por uma situação dessas de emergência. As pessoas não sabiam muito bem que figura era essa que estava escrita na lei, mas tudo isto nos dá esse background também que depois podemos transportar para a nossa vida particular,
tudo,
no que respeita a objetivos
tudo
muito pessoais, não é?
Tudo.
E isto também é uma aprendizagem, o saber lidar com o estar em casa, o saber lidar com o agregado familiar que também agora passa mais tempo em casa connosco. O saber lidar com a ausência de uma saída, por exemplo, ao fim de semana, depois de uma semana de trabalho, são alguns exemplos de coisas que nos podem dar um background, de facto, para estas realizações que às vezes, e até neste contexto de comparação, até poderão depois percebermos que são mais fáceis, não é? Alguns objetivos que às vezes nos parecem muito difíceis, nós não os relativizamos, não é? Mas depois vimos a perceber que são fáceis, são mais
fáceis. É verdade. É? Isto também tem a ver com aquela ideia de que, de repente, é muito importante levantar a cabeça, pôr os ombros para trás e olhar de frente. porque habituamos-nos a andar muito encolhidos e a andar muito cabisbaixos. Isso também é, em termos energéticos, acho que nós que devemos andar com uma postura melhor, que seja, que tenha menos constrangimentos até para, para o nosso sistema ósseo. Por isso nós temos que até levantar a cabeça e olhar para o horizonte, seja o que horizonte for, seja a paisagem que você gostar, porque, e muitas vezes não pensar em nada. E também há também aquela ideia de que as metas, os objetivos, os sonhos e não sei o quê, mas também pode haver aquele momento em que nós fazemos aquilo que tem que ser feito e estamos à espera que a vida nos surpreenda. E sim, quando nós fazemos o que tem que ser feito, quando nós não adiamos nem uma ida ao médico, nem uma carta que está por abrir, nem um pagamento que está em atraso, quando nós vivemos com honestidade para nós e connosco e com os outros, acabamos por fazer sempre o que tem que ser feito. E abrimos-nos também para as surpresas da vida. Porque o Deepak Chopra, eu ouvi e achei muita piada, ele diz que quando nós estamos num patamar em que a vida nos surpreende, nós temos que repensar que vida temos.
Mas nos surpreende pela positiva e pela negativa.
Sim, que não surpreende. Ou seja, que nós olhamos o pôr do sol e dizemos, é igual ao de ontem. Vemos o amanhecer... igual a ontem, nasce todos os dias.
Nada é igual, não é?
Nada é igual. Quando nós temos aquela ideia de que, mas isso é o mesmo, quando nós não ficamos contentes, ou quando nós não gostamos do cheiro da terra molhada, do cheiro de uma flor, seja aquilo que de boa memória lhe traga, e quando a vida não lhe traz nada que o faça sorrir, nem que seja sozinho, então você tem que repensar a sua própria vida, porque é algo que está verdadeiramente errado. Porque a vida é dinâmica e porque a vida todos os dias deve surpreender. E nós não devemos pensar nesta questão da surpresa, que vão acontecer coisas boas e más, mas nós temos que perceber que a vida é composta do sim e do não, do talvez e de todas essas variáveis. E quanto mais rapidamente nós assumirmos a vida na sua totalidade com o não, talvez, o sim, o não, o que quer que seja, mais a nossa mente tem uma capacidade fantástica de responder de uma forma... mais proativa, no sentido de encontrar uma solução e de não viver o problema de uma forma sistemática. Porquê? Porque nós gostamos de viver um problema e vivemos o problema de uma forma sistemática, que aconteceu ontem, aconteceu um mês atrás, e não nos apercebemos que essa vivência nos corta, nos delimita, bloqueia tudo aquilo que nós possamos fazer para encontrar a solução. Nós até sabemos qual é a solução, mas nós vivemos naquela coisa.
O caminho para chegar lá é que é outra coisa.
E eu acho que nesta questão das nossas montanhas, dos nossos desafios e de nós arregaçarmos as mangas, eu acho que é fundamental pedir ajuda. Eu acho que é fundamental, quando nós nos sentimos tristes, deprimidos, é fundamental ir ao médico, a um psicoterapeuta, aquilo que vocês quiserem, porque há situações que realmente precisam de ajuda.
Mas falta um pouco essa cultura, não é? De recorrermos a esses especialistas.
É verdade.
Não é? Porque há uma conotação negativa.
Porque tem a ver com aquela ideia que nós já falámos aqui também há algum tempo atrás, na ideia de que ninguém tem paciência para que as pessoas estejam mal, que estejam mal dispostas, deprimidas, porque toda a gente quer viver bem, feliz, positivo, tudo é fixe, tudo não sei o quê. Queridos ouvintes, isso é uma mentira. Nós podemos encontrar uma fotografia fantástica que nós gostamos.
E são máscaras, não é?
São máscaras. São máscaras e são filtros. São filtros, como o Snapchat, que tem imensos filtros fantásticos, mas são filtros que representam o nanosegundo da vida e que nem representam nem a totalidade daquilo que nós somos.
Marisa, estamos a chegar ao final do programa, já temos pouco tempo, e numa súmula assim muito rápida, em jeito de conclusão, podemos já perceber uma coisa, é... Perante uma resposta positiva a um objetivo que idealizámos e que tentámos concretizar, o background positivo pode ser um grande incentivo para que em metas futuras tudo seja agilizado de outra forma e já não tenhamos dúvidas iniciais que tivemos no primeiro objetivo?
Eu acho
que isso pode, de facto, mostrar às pessoas que é mais fácil agora lidar com uma situação nova e com um objetivo novo?
Eu acho
já não
vou
ter tantas dificuldades?
Eu acho que sempre que nós fazemos, sempre que nós damos um pequeno passo para o nosso bem-estar, para a nossa saúde, e vamos começar por aí, que é o mais base de tudo, cresce uma força, uma motivação e até surge a inspiração e momentos de inspiração para dar passos seguintes. Eu acho que este momento de inspiração ou uma epifania, às coisas é tão simples e tão básico, mas dá-lhe a força e eu consegui, eu quero ser. E não há nada, queridos ouvintes, não há montanha mais difícil que a montanha da nossa própria vida, a montanha do nosso bem-estar, que não é só profissão, família, mas é a vida nem tudo, e com tudo bom, com tudo mal, porque nós só somos seres humanos. Mais nada.
Obrigado, Maria do Céu. Olha, por falar em momento de inspiração, eu também, durante o programa, tive um momento de inspiração para a música final que vamos colocar hoje. É uma música de Baú, fomos a 1974, e porque hoje falámos muito de sonhos, vamos ouvir o Supertramp com o Dreamer.
Oh, que coisa fantástica.
Obrigado. Até à próxima semana. Ouvintes, sigam-nos também nas redes sociais, na página do Momento de Inspiração e na página da Rádio Alcomingo. Para todos, um bom fim de semana, uma boa semana.
Dreamer, you know you are a dreamer. Well, can you put your hands in your head? Oh no, I said dreamer. You're nothing but a dreamer. Well, can you put your hands in your head? Oh no, I said father. What a day, a year, a life it is. I can do something.